Kelly Matos apresente a nossa convidada brasileira, que em 2021, neste ano, chegou ao ponto mais alto do mundo.
Ah, Stout, é com muita alegria que tu fizeste a brincadeira antes. Sabe que os nossos ouvintes adoraram, né? A brincadeira de subir a Lucas, ou poderia ser a Dr. Vale, a Mostardeiro, caminhando. Inclusive, Stout, separei aqui uma mensagem do Marcelo, que disse... Eu subo a Lucas correndo, Marcelo Camargo. É, eu subo a Lucas correndo, faz parte do treino.
Esse é bagual.
Eu já subi correndo.
Ah, precisei puxar queria te aparecer, lá em cima. Então.
Puxei o ar lá em cima, dei uma caminhada e depois segui correndo. Mas subi.
Marcelo e Leandro Stout, os dois estão de parabéns, porque a Lucas é... tenebrosa, essa subida. E Aretha Duarte, que é a nossa convidada, a gente está falando de o que a gente aqui no Rio Grande do Sul chama de lomba, né? Uma elevada muito íngreme. Só que a Aretha Duarte, de 37 anos, ela chegou ao topo, não da Lucas, mas do Monte Everest. E a gente quer te dar parabéns e desejar uma boa tarde. Obrigada por atender a Rádio Gaúcha. Aretha, tudo bem?
Kelly, prazer imenso, tudo ótimo. Boa tarde a você, Leandro, TG, a todos os ouvintes.
Boa
que
tarde,
delícia estar aqui com vocês. Uma honra.
Ai, uma alegria é nossa, a honra é nossa. O sinal está marcando 3 horas e 30 minutos, 13h30 marcou o sinal. E Aretha, eu vou compartilhar com os ouvintes um pouquinho da tua história. É, para quem não sabe, ela é uma catadora de recicláveis que virou atleta e chegou ao topo do mundo. Antes de caminhar na neve, Aretha pisoteou pequenos montes de esperança, é o que diz a reportagem do programa Fantástico. Foi a única da família a concluir o ensino superior. Durante a faculdade de educação física, conheceu o montanhismo. Aretha, conta pra gente um pouquinho desse sonho, de quando veio essa ideia de chegar ao topo do Everest. Imagino que deve ter vindo muita coisa da tua história resgatada para conseguir fazer com que esse sonho se tornasse realidade.
Kelly, exatamente, o privilégio de escalar o Everest, eu posso chamar de privilégio porque até hoje foram 30 brasileiros que chegaram ao topo dessa montanha, e esse sonho nasceu há pouco tempo, foi exatamente em dezembro de 2019, quando eu vi uma foto de um colega de trabalho, a foto do Vale do Silêncio, que é uma parte do Monte Everest. Eu, na verdade, sou guia de montanha desde 2011 e eu me passei a ser guia de montanha a partir da universidade, da Faculdade de Educação Física. E tinha já bastante experiência em alta montanha e montanhas nacionais, no entanto, nunca tinha tido vontade de escalar esse monte porque eu associava a uma busca frenética por status, autopromoção e também altíssimo risco de morte. Então, eu não queria escalar o Everest. No entanto, quando eu tive... vi essa foto, eu fiquei com uma vontade imensa de estar lá, e apesar de ter a experiência técnica, física, emocional, para tentar escalar essa montanha, o que eu não tinha era o recurso financeiro. Então foi a partir de março de 2020, quando eu planejei e determinei que ia escalar essa montanha até o topo, eu decidi voltar a fazer algo que eu já tinha feito na minha infância, na minha adolescência, que é trabalhar com reciclagem de resíduos. Eu sou moradora da cidade de Campinas, aqui no estado de São Paulo, exatamente na favela do Jardim Capivari. Eu moro na região periférica da cidade. E percebia que em todos os lugares que eu passava, via resíduos, entre aspas, lixo, parado por aí, exatamente naquele período de início de pandemia, né, início do ano passado. Então eu identifiquei que eu poderia voltar a juntar resíduos para conseguir o recurso financeiro necessário para essa empreitada. E foi assim a minha jornada por durante 13 meses. Juntei aproximadamente 500 quilos de material reciclável por dia, totalizando 130 toneladas ao final de 13 meses. Em abril desse ano, eu consegui embarcar ao Nepal, consegui ir ao Himalaia e escalar essa montanha, finalmente. Foi realmente incrível, incrível.
Que lindo, Aretha, a tua história. Eu vi uma entrevista com a tua mãe, a dona Euleide, dizendo que isso tu já havia feito quando era criança, que queria comprar um patins, e a Aretha, para quem tá nos ouvindo, ela nasceu e se criou na periferia de Campinas, é isso, né, Aretha? E aí lá, para comprar um patins, os seus pais não tinham condições de te presentear, e tu também fizeste isso, né? Saiu catando recicláveis na rua e conseguiu comprar um patins. Eu queria te perguntar, por que dessa vez, para ir pro Himalaia, que custava 400 mil reais, né? Era um sonho de 400 mil reais, por que dessa vez tu também achou que o caminho era catar lixo reciclável, né? Por que que não buscou outros caminhos, né? Porque, claro, como pessoa formada em educação física, tem um mercado, enfim, por que que a tua opção foi por essa?
Eu já atuava com educação física quando decidi escalar o Everest, já tinha uma remuneração, mas era insuficiente para alcançar esses 400 mil reais. Então eu decidi ativar uma ação que eu poderia contar com mais pessoas, formando uma rede de apoio para garantir esse recurso financeiro. O que eu fiz foi exatamente voltar a esse caminho, porque me parecia muito simples, fácil de executar, nesse período de pandemia, cujo muitos segmentos da economia estavam adversos, né, e difíceis até esse momento. Eu identifiquei que, poxa, se eu trabalhasse dia a dia com a reciclagem, todos os dias eu poderia ter dinheiro no bolso, eu poderia ter dinheiro para essa empreitada. Claro que não foi a única ação ativada, porque a reciclagem de resíduos no Brasil ainda é pouco valorizada, apesar de a gente garantir ser exemplo aí na reciclagem de metais, por exemplo, mundialmente exemplo, a gente realmente é uma referência, há muitos outros materiais que deixam de ser recicláveis, reciclado no Brasil, e é pouco remunerado, o catador de reciclável é pouco valorizado. Então eu acabei fazendo não somente a reciclagem de materiais, mas também bazar de roupas usadas, de equipamentos de montanha, de móveis, vaquinha online, fizemos também uma coleção de camisetas, de camisetas sustentáveis, que era de material PET e algodão orgânico, da jornada Ariton Everest. Foi necessário ativar muitas outras ações para conseguir os 400 mil reais. Mas, de fato, o esqueleto do projeto foi a reciclagem, porque eu conseguia dinheiro todos os dias, todos os dias. Fui reunindo mais pessoas para trabalhar comigo. Eu posso dizer que foram centenas de pessoas juntando reciclável em prol desse projeto e, com certeza, gerou não somente um resultado pessoal para a Areta, mas também um resultado social, porque a gente acabou fomentando essa cultura da reciclagem, fomentando a ideia de que todo mundo é responsável pela destinação adequada do seu resíduo e também gerando menor impacto ambiental. Era uma jornada que parecia somente minha, mas no final das contas gerou um resultado muito maior, um resultado coletivo que me deixava cada vez mais empolgada e motivada.
Bom, essa foi a primeira parte, né? Uma primeira parte do desafio, a questão financeira. Chegando lá ao Nepal, Areta, neste ano, chegando lá ao Nepal, qual foi o passo a passo para chegar ao topo do Everest? É um helicóptero, um avião que deixa vocês num campo base em que altitude? Esse grupo tinha outros brasileiros, eram estrangeiros? E como foi assim, o dia a dia até chegar no topo?
Excelente pergunta. Esse passo a passo pré-Everest teve a ver com a questão financeira, mas também teve um desafio anterior à ida, que foi a questão de manter o treinamento físico. Eu precisava realmente garantir excelente condicionamento físico, ter conhecimento de escalada em rocha, escalada em gelo para escalar o Everest. Então, no final das contas, a gente conseguiu cumprir todos esses passos. E aí, para escalar a montanha, nós precisávamos voar de São Paulo até Katmandu, que é a capital do Nepal, onde está a face sul do Everest, para então iniciar a escalada. Chegando em Katmandu, capital do Nepal, nós fazemos mais um voo doméstico até Lukla, que é o primeiro vilarejo rumo ao campo base do Everest. De Lukla até o campo base está a 5.300 metros de altitude, foram 10 dias de caminhada, 10 dias de aproximação, e do campo base para cima, nós ficamos mais 45 dias, totalizando então 54 dias na montanha, 54 dias no ambiente hostil. Esse período é necessário para a gente fazer o ciclo de aclimatação e ciclo de cume. São três ciclos de aclimatação, são ciclos de adaptação à altitude. Nós temos que ir ao campo 1, 6.100 metros, campo 2, 6.400 metros, campo 3, 7.500 metros, para expor o nosso corpo à maior altitude, para que o nosso corpo gere algum tipo de adaptação fisiológica e bioquímica para a gente conseguir sobreviver naquele ambiente. Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas do Brasil indo a La Paz jogar futebol, La Paz, que está ali na Bolívia, é a mais alta capital do mundo. Muito difícil o jogador brasileiro, apesar de ser excelente, jogar bem em La Paz, porque há uma dificuldade fisiológica e bioquímica para estar nesse ambiente. No caso do Everest, nós chegamos a 8.848 metros de altitude. Então, realmente é fundamental tentar o máximo de logística para se adaptar a esse ambiente. Apesar desses três ciclos de aclimatação, que significa subir nesses campos altos e descer ao campo base para que o corpo entenda onde é que a gente vai, a gente tem ainda que usar o cilindro de oxigênio, o oxigênio suplementar. Quando nós chegamos no campo 3 do Everest, 7.500 metros de altitude, Nós colocamos um cilindro de oxigênio na mochila e passamos a caminhar com esse cilindro todo o tempo. Depois desses 3 ciclos de aclimatação, então, retomando, foi subir e descer, subir, descer, subir e descer, nós passamos a esperar até a janela de bom tempo para fazer a subida em definitivo, que é o ciclo de cume, em que a gente vai ao campo 2, a gente pula 1, vai ao campo 2, pernoita lá, barraca, depois campo 3, dorme no campo 3, depois vamos ao campo 4, 8 mil metros de altitude, descansamos algumas horas e subimos em definitivo ao topo. Foram aproximadamente 11 horas do campo 4 até o topo, mais 7 horas para descer. É um dia extremamente desafiador, em que a gente tem uma temperatura de aproximadamente menos 20 graus Celsius, com uma sensação térmica.
Meu Deus, eu tô aqui, ó, cada coisa que tu diz, porque tu diz assim, ó, não, aí é muito alto. Ai, não, mas daí tu tem que chegar num outro. Eu também tô apavorada, porque imagina, a gente tava falando da Lucas, né, Areta, que é uma a Lucas é rua ou avenida? Agora não sei.
Uma rua,
né? Uma rua que é muito íngreme, que já é um pavor, né? Ou subir a Ramiro, que seria que. Já é um pavor completo. Eu chego lá, parece que vou falecer. Já ligo pra funerária ali em cima. Agora tu tá dizendo, menos 20 graus. E a altitude, por ser altitude, por óbvio, você chega com ar rarefeito, então até respirar se torna mais difícil, né? Fazer ali aquele movimento. Eu tô chocada. E, desculpa, eu não entendi...
E as tempestades, né?
Não, sem comentário. Tem que esperar o tempo abrir. Quanto tempo é dessa base até lá em cima? É dias? Só pra eu entender, pra quem é absolutamente leigo como eu.
54, é isso?
No total?
O total, então, entre sair de Katmandu e ir para a montanha e retornar para Katmandu foram 54 dias.
Nossa!
Mas até o campo base, que é 5.300, 10 dias. Do campo base em diante, 44 dias nos campos altos.
E alimentação nesse período, não se alimenta, no caso, só água. O que que faz para
ficar imagina, leve?
Não,
comer,
pelo contrário, né? Comer. Óbvio, mas eu digo, tu tá ali na montanha, tu vai comer o quê? Tudo bom, eu queria pedir um delivery. Como é que funciona?
Você tem razão, Kelly, realmente não dá para ser a nossa comidinha de casa aqui, aquele máximo conforto, mas é fundamental ter uma super alimentação, porque o nosso desgaste energético é gigante. A gente acaba tendo uma comida muito boa no campo base, então a gente tem acesso a arroz, macarrão, pizza, carnes no campo base, é até muito estruturado, considerando montanha. Nos campos altos, nós passamos a comer comida, entre aspas, desidratada, são as comidas liofilizadas. São comidas dentro de saquinho, em que a gente ferve a água, acrescenta essa água fervida e a comida fica pronta para ingestão. Assim como é fundamental também nós levarmos suplementação, carboidratos, proteínas, vitaminas, sais minerais, isso tudo é necessário para te garantir energia para a escalada, saúde e segurança na empreitada.
Querida, olha só, Areta, por que que o montanhismo é tão fascinante? Essa é a minha dúvida, né? Por que te apaixonou pelo montanhismo? Porque a gente, claro que é leigo, para nós é uma sucessão de desconfortos, né? Frio, tempestade, ventania, falta de oxigênio, mas eu não tenho dúvida de que tem grandes recompensas. Quais são elas?
Perfeito, perfeito. Definitivamente, nem todo mundo vai entender que é fascinante realmente, é muito pessoal essa concepção, né? Para mim, definitivamente, é uma grande oportunidade de pisar em lugares raros, belíssimos, cenográficos, e com certeza ter uma autossuperação, e com certeza ter uma possibilidade, uma experiência que gera automaticamente transformação. Eu costumo dizer que montanha, para mim, é escola. Tudo que eu aprendo lá, diante de um ambiente extremamente adverso, hostil, em que a gente precisa considerar o que é essencial à vida, eu consigo trazer esses conhecimentos, essas experiências para o meu cotidiano. E claro também que o que eu vejo lá, eu não consigo ver na cidade. O lugar que eu piso lá, a experiência que eu tenho lá, realmente é bastante especial. Mas tenho certeza que muita gente não está à vontade de pisar lá, de estar lá, e está tudo bem. Cada um realmente vai identificar lugares transformadores para si. Tanto que a gente pode reconhecer que hoje são 30 brasileiros tendo chegado nesse lugar, com certeza não é somente pela limitação financeira, com certeza é por uma questão de escolha também.
Várias. Quantas pessoas estavam no teu grupo quando chegaram lá? 8.848, é isso?
Perfeito, eram os 6 brasileiros tentando chegar ao topo do Everest, 5 chegaram no topo e uma chegou até 8.100 metros.
Tá, e eu vou te perguntar, Areta, chegando lá no topo, tá? Todo o esforço, além daquilo que passa na tua cabeça, tua vida ali, né? Passa como um filme naquele momento. É, lá em cima, tá? No topo do mundo, qual a visão que tu tinhas, o que tu ouvia? Tinha silêncio, tinha vento? É, o teu sentimento, estando lá no topo do Everest?
Uhum. Um lugar que é muito mais silencioso do que o topo, no caso do Everest, é o Vale do Silêncio. É aquela imagem da foto que eu vi, está muito abaixo do topo, está a 6.100 metros de altitude, é o lugar mais silencioso que tem nessa montanha. Lá no topo, é muito incrível, é muito interessante pisar, porque não é silencioso, mas ainda assim é um cenário incrível. Você olha, chega no topo e olha para baixo, você percebe que está num prédio muito alto, nós estamos acima das nuvens, conseguimos ver o Himalaia, aquele cenário incrível do Himalaia, de um lado, o lado nepalês, de outro lado, o lado chinês, né, o Tibete. É um cenário incrível. Lá no topo, onde a gente está pisando, não é muito extenso, cabe aproximadamente 30 pessoas. Ali tem algumas... tem como se fosse uma espécie de púlpito, uma estátua chinesa, tem algumas bandeiras típicas da Ásia, aquelas bandeiras de oração coloridas, tem fotos, tem algumas coisas deixadas pelas pessoas que visitaram a montanha, mas definitivamente a impressão que eu tenho é que, né, Deus estava ali, algum ser divino estava ali, porque é tudo muito lindo, especial demais, e eu me senti assim abençoada, amada e também muito empoderada, porque não foi elementar chegar ali. De fato, eu cheguei, ajoelhei, agradeci a Deus, agradeci, lembrei todas as pessoas que tinham contribuído para eu estar ali, e agradeci também o Pasang, que era o meu guia nepalês, que estava me acompanhando. Eu só pude chegar porque ele decidiu seguir em frente comigo.
O Stout perguntou da vista, né, do que tu viu ali. É, eu quero perguntar da outra parte que ele mencionou, né? O que que passa na cabeça quando se chega num local assim? É, sendo que, você disse, apenas 30 brasileiros conseguiram isso, né? A gente tem 200 milhões de pessoas e 30 brasileiros conseguiram. É, num grupo menor ainda de mulheres e de negros, eu imagino... talvez menor do menor do menor. É, o que que passa na cabeça quando tu chega lá deve ser mágico? Tu consegue descrever ou tu consegue até lembrar daquilo que tu sentiu na hora?
Kelly, faz sentido, é mágico, sim. Foram 30 brasileiros, 7 mulheres, 6 mulheres comigo. Nenhuma até então era pessoa negra. Definitivamente foi bastante especial. O que passava pela minha cabeça, quanto eu sou abençoada, como eu sou privilegiada, entre aspas, no sentido de ter tido a oportunidade de pisar ali. Eu tinha certeza da existência de um ser divino especial, porque chegar ali não bastava eu querer, não bastava eu ter força de vontade, precisava realmente ter alguém no comando garantindo essa realização. Então o que passava na minha cabeça era gratidão, 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 por tudo aquilo que eu tinha vivenciado até ali, por aquilo que eu estava vendo, por esse momento tão especial, magnífico, que eu repetiria 1.500 vezes, se fosse possível, porque foi maravilhoso.
Areta, primeiro, só para contextualizar o ouvinte que ligou o rádio há pouco, a gente está falando com a Areta Duarte, uma paulista que foi catadora de recicláveis e chegou ao topo do mundo, chegou à cordilheira do Himalaia, o Monte Everest, que é o ponto mais alto do mundo. Ela conseguiu realizar esse sonho coletando lixo reciclável. E, Areta, eu queria te perguntar o seguinte, tu tens uma história de superação que é magnífica, é linda, mas a gente sabe que é uma exceção, né? Da mesma forma que é bonita essa mensagem de que as pessoas precisam acreditar nos seus sonhos, essas coisas, enfim, a gente sabe que algumas pessoas, infelizmente, precisam abandonar seus sonhos para atender, às vezes, necessidades mais urgentes da vida, né? Pessoas, assim, que têm uma situação difícil, como também foi difícil a tua situação desde a tua infância. Então, eu queria te perguntar, pela tua experiência como catadora, como moradora de periferia, né? O que que falta, do ponto de vista, assim, de políticas públicas mesmo, de governo, para a gente ter cada vez mais pessoas conseguindo, de fato, como tu, perseguir e alcançar os seus sonhos?
Perfeito. Eu digo que muita gente, eu vou muito além, sabe? Tem gente que não consegue nem se ver podendo sonhar, não vê parâmetros de possibilidade de ver algo além daquilo que ela está vivendo, e definitivamente tem a ver com, para mim, com a estrutura social em que vivemos. De repente, tem pessoas que não reconhecem dentro da família incentivo, motivação para se sentir no direito de sonhar. Não se reconhece, não reconhece no seu entorno, no local onde mora, possibilidades, para recursos para garantir esse sonho. Enfim, uma estrutura familiar e também social que não permite que essa pessoa encontre ferramentas, instrumentos para tentar viver algo especial, único e exclusivo para a sua vida. Definitivamente, a gente precisa pensar cada vez mais em equidade de oportunidades. Talvez acesso à educação, talvez acesso a experiências que, porventura, não chegam à periferia. Eu costumo dizer que eu ter chegado no topo do Everest realmente foi uma exceção. Como podemos pensar o Brasil, cuja maioria é declarada pessoas negras, pessoas pretas, como é que é a primeira vez que uma mulher negra do Brasil chega ao topo do Everest? Tem algo de errado nessa estrutura. Não é porque as pessoas não querem, é porque justamente, de repente, não obtiveram a oportunidade, o recurso para ter esse tipo de realização. Eu digo também que a minha realização de chegar ao topo do Everest foi o primeiro passo do meu sonho grande. Meu sonho grande nunca foi chegar à mais alta montanha do planeta, buscar uma autopromoção, um status. Meu sonho grande definitivamente era garantir com que oportunidades chegassem às periferias. Eu quero ver cada vez mais paredes escaladas nas periferias do nosso Brasil. Quero ver mais, cada vez mais pessoas da periferia tendo acesso a esses esportes que, porventura, são chamados de elitizados, e são mesmo. Eu conheci a escalada, por exemplo, somente na minha vida adulta, aos 23 anos. Eu sabia de outros esportes, sou apaixonada pelo futebol, mas definitivamente alguns esportes eu não tinha acesso. E talvez estejamos aí perdendo grandes talentos por falta de oportunidades. Eu quero que esporte chegue à periferia, eu quero que artes, filosofia, tecnologia, robótica, tudo que estiver disponível no mundo, que também chegue às periferias, para que as pessoas tenham melhores escolhas de vida e melhores possibilidades para transformar as suas vidas, as suas famílias, o seu entorno. É muito difícil eu escolher um sonho, ter um sonho, seguir em frente na direção desse sonho, se eu nem sei dessa possibilidade, da existência desse sonho, por exemplo, de escalar uma montanha, por exemplo, de buscar uma colocação numa empresa X. É muito difícil. Então, definitivamente, falta uma estrutura mais igualitária e, definitivamente, oportunidades para as pessoas de periferia. E aí sim a gente vai realmente reconhecer que todo mundo vai poder sonhar e definitivamente realizar.
Para fechar, eu acho que a Kelly também tem muitas questões de ouvintes. Uma é em relação ao risco, né? Tu comentaste conosco, Areta, é muito, muito arriscado. A pessoa tem que estar preparada fisicamente, pode ter problemas de saúde no meio do caminho. Eu sei que eu vi inclusive uma imagem tua com um pano assim no rosto em algum momento, acho que era algum problema nas vistas, né? E tem muita história, inclusive, de pessoas que morreram tentando subir, outras tiveram problemas de saúde, ficaram pelo meio do caminho. Conta um pouquinho dessa questão, assim, inclusive as histórias que se ouve por lá, de pessoas que ficaram no caminho e ali morreram.
Correto. Eu digo até que eu vivi dois Everest, né? Esse de dificuldade financeira pré-Everest e esse da escalada propriamente dita. Eu, durante a escalada Everest, vi 5 corpos, para você ter noção do risco, né? Pessoas morrem efetivamente nessa montanha, coisa que eu nunca tinha visto
corpos
em nenhuma
antigos,
outra montanha que eu tinha visitado.
Pessoas que tinham morrido há tempo e ficaram lá os corpos.
Exatamente. Nessa temporada 2021, foram 4 mortes, mas eu vi 5 corpos, ou seja, tinha corpos lá que não era dessa temporada, tem corpo lá de 8 anos atrás. Esses corpos ficam lá por conta de falta de remoção. A remoção acontece geralmente em dois casos. Um, o governo local faz a remoção, porque o corpo fica lá por muito tempo, então ele acaba fazendo a remoção, porque de algum modo é chamado de resíduo, o corpo é chamado de resíduo. Ou a família dessa pessoa que ficou lá banca o resgate. E no caso aí de bancar o resgate é realmente uma altíssima despesa, digamos assim. Mas quando você vê essa foto, eu com a venda nos olhos, foi porque eu tive 2 problemas de saúde gravíssimos lá no Everest. Um deles teve a ver com edema pulmonar. Quando eu saí do campo base do Everest, fui ao campo 1, 6.100 metros de altitude. Eu tive princípio de edema pulmonar, uma dificuldade gigantesca de ficar naquela altitude, dificuldade para respirar. A minha saturação chegou a 70, se vocês lembrarem, né, com essa questão do
Nossa.
Covid, que é bastante iminente. Se a gente tiver com 95, 90, já está gravíssima a nossa questão. A minha saturação chegou a 70. Eu tive que tomar dexametasona, antibiótico, xarope, fazer suplementação de oxigênio antecipado e consegui me recuperar depois de 2 dias, tendo descido ao campo base. Num outro momento, eu tive queimadura de retina. Ao ir ao campo 2 do Everest, eu queimei retina porque caminhei por muito tempo sem os óculos. Eu caminhei sem os óculos porque estava tendo whiteout, aquele processo de tempestade, muita neve, eu não enxergava nem 2 passos à minha frente. Eu acabei tendo que levantar os óculos para tentar enxergar melhor, encontrar o caminho rumo ao campo 2, e aí houve a queimadura de retina. Eu precisei ficar 2 dias na barraca, no campo 2, com os olhos vendados, porque o meu contato com a luz estava muito difícil, estava muito sensível os meus olhos, eu não conseguia olhar, abrir os olhos. Fiquei com os olhos vendados, as pessoas me trazendo alimentação até a barraca, eu fazendo as necessidades fisiológicas na barraca, e depois de 2 dias eu pude recuperar e finalmente poder seguir em frente com a escalada. Mas você tem toda a razão, precisa ter experiência em alta montanha, experiência em montanhismo no Brasil, conhecimento de técnicas de escalada em rocha, experiência de escalada em gelo e ter passado por algumas altas montanhas pelo mundo aí para se familiarizar com esse tipo de ambiente. E ainda assim, há risco, ainda assim, há risco.
Aretha, eu quero te dizer, em meu nome do PG do Stout e dos nossos ouvintes que estão encantados. Vou ler uma mensagem. É, o Sandro disse assim, belíssima entrevista com essa heroína, exemplo de superação, de dignidade, de valorização humana. O Marcelo mandou aqui pra gente, te elogiando pela tua execução, né, pelo teu feito, mas também pela tua articulação, a tua forma de conversar, a tua forma de falar, o Marcelo Bernardes. O Emerson disse aqui também, tá te ouvindo de Minas Gerais, mandou um abraço. Olha, são muitas as mensagens e em meu nome, em nome dos ouvintes, em nome do PG e do Stout, a gente quer te agradecer muito pela tua participação. Foi
uma super atleta.
Stout, quando ela já tinha falado da altitude, dos dias, da preparação, e aí quando ela falou que ainda tinha corpos pelo caminho, a areia tá aqui, tu me desmontou inteira. Eu não sabia mais como te elogiar, mas tu mostrou pra gente aqui que mais do que superação, né? Uma dedicação, teu talento, a tua força de vontade. Parabéns, viu? Muito obrigada por atender a Rádio Gaúcha. Espero que a gente possa te ouvir muitas vezes ainda, celebrando as tuas vitórias aqui junto aos nossos ouvintes.
Kelly, eu que agradeço imensamente, Stout, PG, ouvintes, que maravilha, que honra poder falar por aqui. Eu confesso que tenho contado essa história para poder realmente inspirar as pessoas a terem melhores expectativas e perspectivas de vida. Eu, por exemplo, nessa semana vou participar de um congresso aí do Rio Grande do Sul, o Congrega RH, para contar um pouco mais sobre essa história. Todo mundo convidado para acompanhar. Obrigado, uma honra, fantástico participar. Eu agradeço imensamente aí as felicitações e os ouvintes.